Novo Normal, de Fernando Ilharco, na Renascença.
O que é que será que faz um gênio, não é? Quando pensamos em Picasso, Ronaldo, Mozart, Michelangelo, bom, geralmente associamos estes nomes a pessoas geniais, não é? Realmente foram e são, no caso do Ronaldo, geniais. E porquê? Como é que isto acontece? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
O que é que é a ciência diz sobre isto?
Exatamente, geralmente atribui-se a genialidade à genética dessa pessoa. Ou então à cultura ou ambiente social e educacional que favoreceu o desenvolvimento dessas capacidades. Mas a questão é que muitos outros também viveram nesses ambientes e não são génios.
Pois.
São pessoas normais. E a genética sabe-se hoje que está longe de por si só ser uma explicação cabal. Mas é então o que pode explicar o ser genial. Daniel Coyle, na obra O Código do Talento, baseada em investigação científica variada sobre o assunto, diz que a mielina explica muita coisa.
Quem? Quem é a mielina?
A mielina é uma substância cerebral que afina as ligações neurais relacionadas com determinada prática que essas relações sustentam.
Ok.
Ora bem, por exemplo, é comum haver concentrações de talento em determinados períodos da história ou em determinados locais, por exemplo, nos anos 80 e hoje outra vez em Silicon Valley, nos Estados Unidos. Na época do Renascimento, em Florença.
Uhum.
Não é? Mas se a justificação do talento fosse a genética, então era improvável hoje como ontem encontrar concentrações locais tão relevantes.
Sim.
Porque seria aleatório.
Exatamente.
Era mais improvável. Por outro lado, se pensarmos na importância do ambiente em que o talento surge, então, os longos períodos de paz, de prosperidade e liberdade, que usualmente se apontam como bons para a criação artística, não estavam presentes em Florença no século XV do Renascimento.
Uhum.
Por isso é que este investigador diz a explicação para a genialidade pode ser outra e está relacionada com a mielina. Vejamos, no Renascimento, muitos jovens, muitos e muitos, eram feitos aprendizes de grandes mestres. Aprendizes na escultura, no desenho, na pintura, etc. E durante muitos e muitos anos praticavam e aprendiam, mas não apenas, competiam entre eles, tentavam ir mais além. Michelangelo, por exemplo, tornou-se aprendiz aos 6 anos de idade.
Bem,
quando
não fazia
pintou,
ideia, tão novinho.
6 anos de idade, exatamente. Por isso, quando pinta a Capela Sistina e outras obras-primas, tinha décadas de desenvolvimento da sua perícia.
Claro.
É uma prática intensa, dirigida a um objetivo, à aprendizagem e à melhoria. E é isto que gera mielina, que permite ser mais preciso, mais rápido, mais eficaz, isto é, genial. Aliás, o cérebro de Einstein, que foi preservado, uhum, está guardado e foi analisado durante muito tempo, tinha uma massa branca em grande quantidade, superior à massa branca desse tipo, que era encontrado noutros cérebros. E hoje sabe-se que essa massa branca era na sua grande parte mielina, esta substância que afina a precisão. Por isso, nós podemos desta maneira dizer que todos temos uma influência importante nas nossas capacidades. Isto é uma boa notícia, pois podemos desenvolvê-las deliberadamente. Claro que é uma boa notícia para quem quer mesmo melhorar, porque evita aquela desculpa, aí sei lá, o Ronaldo que é um gênio, nunca conseguiria ser
pois.
Como o Mozart ou aquele... Não, evita isso. Claro que a competição e um bom ambiente ajudam muito, mas o que faz mesmo a diferença é, nessa competição e nesse bom ambiente, a prática intensa dirigida a objetivos que nos torna mais precisos.
E mielina em comprimidos, não? Não há?
Eu não conheço, mas pode ser um bom negócio para uma nova startup.
Fernando, até amanhã.
Até amanhã.